agora são 11h04. Nós estamos recebendo com prazer o doutor Paulo Faria, que é neuropsicólogo. Doutor Paulo, bom dia.
Bom dia, Joselino. Bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia.
Tá tudo bem, doutor Paulo?
Tudo bem.
Hoje nós queremos ouvi-lo falar a respeito de um assunto muito importante também, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Muita gente ia pensar, o que será isso? O que é isso? O que é, na verdade, esse transtorno, doutor Paulo, e quando ele pode acontecer?
O transtorno do estresse pós-traumático, na verdade, é um transtorno de ansiedade, né? Compreende um conjunto de sintomas físicos e psicológicos ligados a uma situação de estresse emocional. Portanto, para acontecer, basta que tenha um evento traumático, né? Emocionalmente estressante, e pode acontecer em qualquer época da vida.
Um acidente de automóvel, por exemplo?
Isso, um acidente de automóvel. Após um acidente de automóvel, alguma situação de catástrofe natural, como a gente tem visto aí, furacões, né, vulcões, tempestades, enchentes, né? Então, a gente vê, às vezes, pessoas desesperadas após um fato difícil e, na verdade, elas estão sentindo com muita intensidade e gerando, às vezes, um distúrbio a partir desse acontecimento.
A pessoa, sem estar esperando, repentinamente exposta a um grande perigo, uma coisa assim, pode passar a ter esse transtorno?
Na verdade, tem de haver um transtorno, tem de haver um fato estressor.
Uhum. Bem, essa doença pode afetar qualquer tipo de pessoa, homens, mulheres, crianças, idosos, qualquer um?
Pode.
Pode, né?
Pode. Ela pode acontecer em qualquer época da vida e na verdade, basta que exista o fator estressante, né? Sabe-se que na verdade, mais de 60% dos homens vão, isso por uma estatística, vivenciar algum fato estressante na vida que pode desencadear esse estresse pós-traumático. E mulheres, em torno de 50%.
Sei. Agora, existem pessoas mais predispostas?
Sim, sim. Existem porque é o seguinte, na verdade, o que acontece vai ser a forma como a pessoa vai entender e processar emocionalmente o fator estressante, né? Uma pessoa pode estar recebendo uma notícia e, de acordo com a constituição genética e da força psicológica que ela pode ter, ela pode sentir mais ou menos uma situação. E daí, então, que tem fatores que predispõem, principalmente se a pessoa também já vivenciou outros aspectos de outros traumas na vida, se tem algum histórico de doença psiquiátrica na família, né? Constituição genético, constitucional mesmo de doença psiquiátrica, mudanças recentes, né? De forma estressante e até mesmo alguns fatores ligados ao alcoolismo, né? O uso recente de álcool e de drogas, que podem ser um fator predisponente para que ocorra um estresse pós-traumático.
Bem, doutor Paulo, nós estamos falando a respeito, mas é possível que muita gente esteja ouvindo e pensando, o que será que sentem essas pessoas? Quais são os sintomas? Porque as pessoas podem ser portadoras disso. Quais são os sintomas?
Os sintomas mais visíveis são, na verdade, a revivência. A pessoa tem uma sensação de estar vivendo aquela situação traumática de novo. Com muita clareza, com muita nitidez. E isso gera todo um sofrimento psicológico, traz reações físicas de desconforto gástrico, de sudorese, de às vezes tremor. Às vezes as pessoas podem confundir esse quadro com algum outro tipo de doença ligado à ansiedade. Mas, na verdade, a pessoa fica revivendo, né? E essa revivência é que traz um sofrimento maior. Pode ter sonhos ligados ao trauma. E essa revivência, a pessoa acaba, na verdade, tentando evitar todo e qualquer aspecto ligado ao fator que gerou o estresse. Então, ela pode causar bloqueios de memória, irritabilidade e uma série de outros detalhes importantes no quadro.
O senhor falou a respeito de um acontecimento e um fato que hoje está, infelizmente, se tornando muito rotineiro nas nossas vidas, é um assalto. E nós sabemos de pessoas que passam por um susto desse, um momento terrível desse, um sofrimento desse, e depois tem uma enorme dificuldade de readaptação. Pode ser um caso típico desse transtorno?
Pode ser um caso típico. Principalmente quando isso é vivenciado com muita intensidade. Então, como eu falei anteriormente, vai depender de como a pessoa vai receber esse fato, vai processar esse fato. A partir desse fato estressor, né, a pessoa pode então desenvolver num curto prazo ou num prazo maior, os sintomas ligados ao estresse pós-traumático.
O senhor diria que existe uma incidência muito grande entre nós, entre a população?
Hoje o estresse pós-traumático, ele afeta em torno de 3% da população, Então, é um número grande, algo em torno de 5 milhões de pessoas no Brasil. É, com uma incidência maior nas mulheres que estão mais predispostas a viver os fatores que desencadeiam o estresse pós-traumático. E também hoje, por causa da vida moderna, crianças também, né, estão bastante expostas ao risco. Isso tudo serve como um motivo, né, para que se instaure um quadro desse tipo.
Bem, daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com o neuropsicólogo Dr. Paulo Faria, que vai falar inclusive a respeito do tratamento desse problema. São 10, que 10? São 11. Horário de verão, são 11 horas e 10 minutos agora. José Lino. Dr. Paulo Faria, voltando ao transtorno do estresse pós-traumático. E nós podemos falar que esse transtorno é semelhante à doença do pânico?
Ele é semelhante nos aspectos de ter medo e pavor envolvido, mas tem diferenças bem claras e básicas. Na verdade, o transtorno do estresse pós-traumático, ele está ligado a um fator estressante. Então, tem que acontecer um fato que gerou o estresse e depois disso desenvolve o sintoma. No caso do pânico, nem sempre tem um fator específico ligado à doença do pânico que gera os sintomas, embora também existam outros sintomas como a questão gástrica, sudorese, taquicardia, que está presente tanto em um quanto o outro.
Doutor Paulo, outra coisa, nós sabemos que o senhor trabalha com balanceamento cerebral. O senhor já nos falou em outras oportunidades aqui, mas quem eventualmente não ouviu, a gente gostaria que o senhor falasse para que essas pessoas tomem conhecimento do balanceamento cerebral. O que é, na verdade, essa técnica?
Bom, o balanceamento cerebral é um processo totalmente não invasivo, sem uso de medicação, que tem um objetivo bem claro de recuperar e normalizar funções cerebrais.
Bem, o balanceamento cerebral, ele pode ser adotado como metodologia no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático?
Sim, sim? Pode e tem sido utilizado com bastante eficácia no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Com bastante eficácia. Na verdade, através da estimulação é possível corrigir, né, as disfunções que estão ligadas aos sintomas, né, tanto do pânico quanto do estresse pós-traumático, e a partir da correção dessas funções fica muito mais fácil, torna-se possível trabalhar os aspectos emocionais que estão ligados à doença. E assim ocorre uma redução bastante significativa dos sintomas que se apresentam nesses quadros.
Bom, então, pela semelhança das duas doenças, por extensão, a gente deve deduzir que o balanceamento cerebral também é eficiente, como nós dissemos da última vez, no caso de tratamento de transtorno do pânico, doença do pânico.
Sim, também.
Sim, também, né?
Também.
Então, mais uma vez, então, muito obrigado pela gentileza da visita. A gente gostaria que o senhor deixasse o seu telefone.
Sim, Belo Horizonte, 31-3264-1103.
3264-1103.
Isso.
Doutor Paulo, obrigado, bom dia pro senhor.
Eu que agradeço.
Neuropsicólogo, Dr. Paulo Faria, já a sequência do Rádio Vivo.
Ei, você, curtindo música, nada de preocupação, certo? Errado. É hora de se preocupar com você e todo o Brasil. As chuvas estão chegando e todo cuidado com a dengue é pouco, hein?